11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas, até o América do Rio está sendo representado aqui no 11 minutos pelo Mauro Verne. Espaço de todas as torcidas e de todas as cornetas. No ar, o 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha. Eu queria registrar que eu tô na linha desde as 6:30 da manhã. Pra não acontecer o que aconteceu na sexta-feira, eu já estava aqui desde cedo, entendeu?
Ligado. Ele não quer perder essa oportunidade de falar hoje de jeito nenhum.
De jeito nenhum, eu tô aqui desde as 6:30 da manhã.
Bom dia. Ele despertou o despertador.
Isso, exatamente. Agora, eu não tinha essa informação de que o glorioso Mauro Verne torcia para o América.
Exato. América do Rio.
Sensacional, o hino mais bonito do futebol brasileiro, talvez.
É verdade, muito América bonito, do Rio, que é o segundo time de coração de todo carioca.
É, tralalalalá, campeões de 13, 16 e 22, é isso aí.
É verdade, o América que foi campeão na última vez no Rio em 1960. Mauro Verne não era nascido ainda, não, né, Mauro?
Não.
Acho que não, né, Mauro? Ele tá dizendo que não.
Muito bem. Foi da Taça Guanabara de 74, foi o último título do América.
Verdade, o América foi semifinalista do Brasileirão de 1986.
86, perdeu pro São Paulo.
Acho exatamente. Que foi a última grande participação do América no campeonato brasileiro.
Gol do Careca.
Eita!
Aurea América no mato.
É. Ivan Godoy também torce pro América?
É, a informação da Isaura aí, legal.
É verdade, olha aqui. Muito bem, olha aí, o torcido do América aqui cabe numa moto aqui na Rádio Senado. No guidão e na garupa. Muito bem.
Ao contrário dos vascaínos que estão aí, né?
Não, aqui tem que ser micro-ônibus para os vascaínos, é, tem muita gente.
Eu estou enrolando aqui essa abertura porque eu não quero entrar no assunto que o Pedro Pincer motivou o Pedro Pincer a acordar às 6:30 da manhã, que foi mais uma vitória do Botafogo contra o Fluminense. Inclusive, eu estou aqui encomendado que o Aldo Renato mandou uma encomenda para mim ontem. Falem da vitória mais uma do Botafogo contra o Fluminense ontem.
Eu quero dizer a você, Adriano, que eu não discuto mais com você.
Ah, por que não?
Porque o Freguês sempre tem razão.
Ai, veio pronta essa, nossa.
Tá certo? 8 vitórias seguidas.
Ele roubou, gente, a minha réplica, que antes que eu usasse essa frase, ele usou antes.
Jogou na sua cara essa frase, Adriano.
Ah, não, tomei bola nas costas agora. Mas olha, foi a 8ª vitória seguida, né, do Botafogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, 2-0. E o Fluminense tem servido para tirar o Botafogo do buraco sempre. Né? Não é verdade, isso, Pedro Pinça?
O Galvão Bueno sempre dizia, né, tá em crise, chama o Chile, né, a seleção brasileira.
Exato.
No caso do Botafogo, chama o Fluminense. A gente estava ali numa situação complicada, chamou o Fluminense, 3 pontos na conta, deu uma subida na tabela aí. Ainda não é o ideal, mas conseguimos aí dar uma melhorada.
Muito bem, então é isso. Botafogo 2, Fluminense 0, 8ª vitória seguida do Botafogo. Não tem nenhum empate no meio, é 8ª vitória
não,
seguida.
São 9 jogos sem perder, 8 vitórias seguidas.
É, não tem o que falar, né, Adriano? Vamos falar o quê?
No retorno tá na hora de quebrar essa escrita.
Tá bom.
Vamos acompanhar, vamos
agora,
ver.
Agora, Pedro Pincer deu só uma risadinha pra você. Não sei o que isso significa,
risada,
não.
Risada de quem tá por cima da carne seca. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais de campeonato brasileiro. Tivemos uma rodada muito interessante, né? Goleada do Flamengo contra o Corinthians da Rita Zumba. Rita Zumba até, igual o Pedro Pincer. O Pedro Pincer madrugou em casa para participar do 11 minutos e a Rita Zumba tá aqui na redação desde cedinho também para curtir o 11 minutos. Não sei se ela vai aparecer aqui na redação, vai ter coragem, mas daqui a pouquinho a gente vai no estúdio.
Daqui a pouco ela aparece.
Vamos ver o que vai acontecer até o final. Muito bem, vamos falar agora, gente, do que aconteceu no sábado, né? Porque houve no sábado o funeral do Papa Francisco. O Papa Francisco, o funeral reuniu mais de 250 mil pessoas. O cortejo fúnebre começou em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, e terminou na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde Francisco foi sepultado.
Desde que foi anunciada a morte de Francisco na última segunda-feira, vários senadores falaram sobre o legado do Papa.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal e presidente da Comissão de Esporte, que inclusive fez parte da comitiva, né, que foi à Itália, né, foi a Roma, foi ao Vaticano, destacou a paixão de Francisco pelo futebol, em especial pelo time de coração, o Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires.
Mais do que um líder espiritual, o Papa Francisco era um amante apaixonado do esporte, especialmente do futebol, e torcedor fervoroso do San Lorenzo, que é um clube argentino e que ele acompanhou a vida toda como torcedor. Sua relação com o esporte ia além da paixão. Ele via no esporte uma ferramenta poderosa de inclusão, solidariedade, respeito, fraternidade e, acima de tudo, transformação social. Em reconhecimento a esse legado, o Clube San Lorenzo anunciou que o novo estádio do clube levará o nome do Papa Francisco, perpetuando sua memória no coração do povo argentino e, é claro, de todos nós.
Tá, então, a senadora Leila Barros, né, Pedro Pince, falando do Papa Francisco, torcedor de carteirinha do São Lourenço.
É, sempre foi, sempre se colocou como torcedor do São Lourenço. E a curiosidade, né, é que o pontificado dele começou em 2013, né, salvo engano?
Isso, 2013.
E no ano seguinte, em 2014, o São Lourenço foi campeão da América.
Verdade.
Ganhou
o único título, né, Pedro Pinto, do São Lourenço?
O único título do São Lourenço que naquela oportunidade caiu no grupo do Botafogo, que também jogou aquela Libertadores. Por isso que eu lembro mais assim claramente. O Botafogo teve a oportunidade de eliminar o São Lourenço ainda na fase de grupos, não conseguiu. O eliminado acabou sendo o Botafogo em 2014, e o São Lourenço acabou sendo campeão da Libertadores no ano seguinte ao pontificado do Papa Francisco começar, né? Então é interessante isso. Eu não sabia que a ideia era colocar o nome dele no estádio, e me parece bastante justo. Muito bacana essa iniciativa.
Tá aí então, né, o Papa Francisco, que era apaixonado aí pelo São Lourenço. E eu até compartilhei com o Pedro Pince esses dias aqui, né, porque como o Papa é muito ligado ao futebol, né, por ocasião da Copa de 2014, uma emissora argentina, uma rede argentina, TYC, fez uma propaganda muito legal, achei muito legal, porque pegou falas, né, do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, transformou o contexto, né, totalmente, para dizer que o Papa Francisco estava com a Argentina na Copa, que ia dar certo, que se um Papa fez aquilo no Rio de Janeiro, imagine 11. Então, quase deu certo, quase a Argentina foi campeã na Copa de 2014.
Esse canal é excelente argentino, que é o TYC, não sei, que é o Torneio de Competências, né? Ele sempre tem essas ideias legais assim que acabam viralizando, né, pro mundo inteiro.
Acho muito legal a imprensa argentina, a imprensa esportiva, né, porque tem esse canal e também tem o Olé, né, que é campeão de reverência, né, muito legal. Olha, chegou aqui, tem agora a presença ilustre aqui, viu, Pedro Pince, no estúdio, você que tá no YouTube, né? O nosso ouvinte lá de Aracaju, Enoque, já deve estar vendo aqui a Rita Zumba. A Rita Zumba tá aqui para falar. Olha, a Rita Zumba é pessoa de coragem, viu? Porque vai ver aqui no estúdio do 11 minutos para falar. E chega logo no dia em que, um dia depois que o Corinthians tomou uma sapecada de 4-0 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Rita Zumba? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. Apenas complementando em relação ao Papa, ele mesmo dizia que o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro. Então, vai, Corinthians!
Meu Deus.
Olha, é a única coisa que a Rita sabe falar quando o assunto é futebol. É esse vai, Corinthians. Eu tenho um amigo que é palmeirense, ele mora em São Paulo, ele diz que ele não aguenta quando anda na rua de São Paulo. Toda vez que ele anda pelas ruas, tem sempre um vai, Corinthians.
Ai, gente, é muito legal.
É impressionante.
Eu tenho sobrinhos americanos e eles estavam aqui comigo na Páscoa e foram a São Paulo para o jogo do Corinthians, né? E a gente estava aqui no Parque da Cidade, aí tinha um menininho com a camisa do Flamengo e meu sobrinho sempre com a camisa do Corinthians. Aí o menininho virou e falou assim: vai, Corinthians! Aí falou: você sabe que vai ter jogo, né? Corinthians e Flamengo. Eu falei: vai ter, né? Mas você já sabe que resultado vai dar, né? Aí ele falou, você é o quê? Vai Corinthians, vai ser Corinthians. Então é isso, o Corinthians não perde, o Corinthians dá oportunidade de outros times ganharem, pra terem o gosto de serem vencedores. Serem vencedores como a gente.
A controvérsia é se houve um jogo entre o Flamengo e o Corinthians ontem, né?
Pedro, por favor. Escuta, e também tem uma coisa, eles estão super sobrecarregados, que estão jogando muito, eles têm que descansar, tirar o
tempo da beleza, tudo.
Vocês já viram, gente, que a Rita Zumba é especialista mesmo. Faz sempre uma opinião bem isenta quando o assunto é comentar sobre Corinthians. Gostei da opinião técnica aqui da Rita Zumba.
Muito técnica, tô preparada e digo pra vocês, vai Corinthians!
Muito bem, essa foi a Rita Zumba falando aqui do Campeonato Brasileiro, Flamengo 4, Corinthians 0. O fato é,
nossa,
gente...
Nossa, Flamengo 4, Corinthians 0, enche a boca pra falar isso.
Pedro Pinso.
Desnecessário.
O fato é, a gente tem que parar com a Rita. Raquel, você foi trazer a Rita
pra
Zumba.
Que eu fui buscar, tá vendo?
Eu tava quietinha.
Chamaram.
O fato é, Pedro Pinso, que com essa vitória e a derrota do Palmeiras, o Flamengo agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro.
Sim, com exatamente, que é 14 pontos, né? Em 6 rodadas. E com incríveis 15 gols marcados, né? Porque é a segunda goleada já que o Flamengo impõe aos adversários. Primeiro um 6-0 contra o Juventude e agora um 4-0 contra o Corinthians do Maracanã, né? Num jogo que foi cercado de festa por conta dos 60 anos da Globo, né? Houve toda essa festa em cima, tudo, mas o Corinthians não deu nem pro cheiro. Tomou o primeiro gol com 4 minutos e acabou depois o Flamengo se impondo aí. E o Pedro voltando, né?
É
jogando
verdade.
Como titular, fazendo 2 gols, olha, quer dizer.
Olha, Pedro Pinto.
E o Flamengo fala.
Você falou com tanta empolgação das goleadas que a Rita Zumba perguntou aqui no bastidor. Ele é flamenguista?
Não, falei, gente, não é possível.
De jeito nenhum, gente, não precisa.
Enche a boca, meu velho, Corinthians, 4-0, sei lá o quê, menino.
Pelo amor de Deus.
Para com coisa.
Meu pai tá ouvindo, gente, vai falar isso pra mim, não.
Ah, até por isso, né? Mas teu pai é flamenguista, então? Por isso que ele tá enchendo a boca pra falar
isso?
Meu pai
é muito botafoguense.
Eu tô achando que é muito despeito, entendeu? Das pessoas ficarem falando 4-0.
Gente, hoje 11 minutos desandou totalmente aqui a nossa pauta. Não fomos chamar a Rita Zumba, desandou. Vamos tentar mudar de assunto aqui, porque a gente tem um tempo aqui, gente, olha só, já são 8h24, a gente tem que tem aqui
foco,
11 minutos
foco,
11
foco.
Minutos, Rita Zumba, é um quadro sério.
São 11 minutos,
é isso.
Vamos falar aqui, gente, aqui do assunto, o Campeonato Brasileiro, tivemos jogos interessantes, a derrota do Palmeiras, a Rita Zumba vai gostar, né, saber, né, que o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Bahia em casa.
Bahia, 1-0 no final do gol do Kaique, um jogo, o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas e o Bahia conseguiu um resultado grande no Allianz. O outro destaque que eu queria fazer é o Bragantino, que ganhou do Santos 2-0 na Vila, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e se consolidando aí no G4 também, um ótimo resultado do Bragantino. Tem que ser rápido, tem que falar do Vasco da Gama.
Pois é, precisamos falar do Vasco.
Gente, eu caladinha aqui, a Rita Zumba tá aqui, vamos falar do Corinthians, minha gente.
Vamos. Vai, Corinthians. Porque o Vasco perdeu por 1-0 pro Cruzeiro um jogo em Uberlândia, o que acabou custando o emprego do Fábio Cairilli, né? Porque ele caiu. Acabou sendo demitido para...
Demorou,
a alegria,
né?
De milhões de vascaínos que anunciavam por esse momento.
Será que ele sai e leva o cocão com ele? Será não?
Não sei se tá no contrato, tem que olhar isso.
Poxa, podia estar.
Mas o Parelli acabou caindo, né? Saiu do Vasco, foi demitido ontem. E a tendência, pelo que a gente ouve aí, é que o Fernando Diniz assuma o Vasco da Gama. O que me dá um certo temor. Porque eu não acho que o estilo de treinar do Fernando Diniz e o Vasco e o time que o Vasco tem hoje possam encaixar. Então, tem certa... Se eu fosse vascaíno, eu estaria temeroso.
Mas melhor do que o Cairilis, eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa pode ser.
Pode ser.
Então, aquele esquadrão que chamava de Piratas do Caribe,
Piratas
acabou.
Do Caribe.
Acabou.
Quero só os piratas.
Bom, então, o fato é, gente, que são vários técnicos, né, já que caíram, né, o Fluminense abriu, né, a, a sequência, né, demitindo logo o Mano Menezes depois da primeira rodada, enfim. Mas eu queria comentar...
Cinco técnicos em seis rodadas, Adriano.
Eu queria só comentar aqui um ponto da rodada que eu não posso deixar de falar, até em homenagem ao Gesiel Carvalho, que não está aqui, mas para se defender, mas teve um lance entre Sport e Fortaleza. O VAR, gente, o jogo ficou paralisado por quase 10 minutos. E aquela bola, gente, o Fortaleza até agora tá reclamando que aquela bola entrou e entrou demais.
E entrou muito.
E aí o jogo acabou 0-0, né? Se eu não me engano, prejudicando o Fortaleza, e o Sport ganhou o segundo pontinho, mas é um segundo pontinho assim meio envergonhado, na minha opinião, hein, Pedro Pinça?
Sim, sem dúvida. Como você falou, foi muito flagrante, a bola entrou claramente. Então não tem o que dizer aí. Agora, pra que serve o VAR numa hora dessa?
Exato.
Ficar 8 minutos analisando uma coisa que tá todo mundo viu, menos a pessoa que tá operando o VAR.
E que tá ali com o lance parado, tem ali a possibilidade de rever e tal. E não é igual, por exemplo, na Copa de 66, que o Bandeira era um jogo que tinha um lance muito difícil e tal, mas agora não vai, infelizmente. Bom, então, tá aí.
Você foi buscar a Copa de 66?
Pra você ver.
Ó, deixa eu falar do Sport rapidinho, só porque tem um ouvinte aqui, mandou uma mensagem hoje mais cedo, perguntando assim, gente, e o Sport do Gesiel, ele é líder do brasileiro? Ah, não, tô olhando a tabela de cabeça pra baixo, só pra dar
desse jeito aí. Tá, desse jeito, é o lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro.
E todos os pontos, exatamente.
Aproveitando aqui a presença ilustre da Rita Zumba aqui hoje no 11 Minutos, queria a opinião da Rita sobre... Vamos sair um pouco do Corinthians, hein, Rita? Vamos falar, vamos ver o que que você... Você sabe que a seleção brasileira tá sem técnico.
Sim.
Sabe, não sabe?
Sim.
E o que a seleção, que a CBF está procurando um técnico para a seleção brasileira.
Uhum.
E parece que uma definição ficou mais próxima aí nesse final de semana, porque o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei para o grande rival, o Barcelona, e o Carlo Ancelotti, que é italiano, mas treina o Real Madrid, está balançando no cargo. E pode ser que ele venha para a seleção brasileira. O que você acha, Rita Zumba, de um estrangeiro treinar a seleção brasileira?
Os italianos têm muita tradição no futebol, né? Vai que dá certo.
Muito bem, olha aí, gostaram que a Rita não apenas fala vai Corinthians?
Vai Corinthians!
Pedro Pinça, o que você acha aí dessa possibilidade de que ficou até... A imprensa até já está dizendo, né, alguns sites, que Carlo Ancelotti está muito próximo de fechar com a CBF.
O que seria, assim, até que enfim, né? Porque o tanto fizeram, que pode ser que agora isso efetivamente aconteça. Agora, tecnicamente, assim, falando de campo e bola, seria uma excelente contratação. É um grande técnico, né? E quanto ao fato de ser um estrangeiro, acho que está mais do que na hora de fazer esse teste na seleção brasileira, ainda mais com o nome da estirpe do Ancelotti. Eu torço muito para que dê certo. Mas assim, o Edinaldo talvez agora consiga o que ele sempre pregou aí, né? Não é de hoje, já com o Fernando Diniz, com o Dorival, a gente já escuta esse nome do Ancelotti nos corredores ali da Confederação Brasileira de Futebol há muito tempo. Pode ser que agora efetivamente aconteça.
Raquel Teixeira, o Ancelotti está acostumado com o esquema da Europa, calendário certinho, tudo organizadinho, né? Você sabe quando é que vai jogar, daqui a um bom tempo. E se ele vier para a seleção brasileira, vai pegar aí um calendário que é mais complicado, um esquema que é mais bagunçado. Você acha que tem chance de dar certo, ou Raquel?
Chance de dar certo tem, né? Porque não tem chance de piorar, não tem como piorar, né, seleção brasileira. Então, qualquer coisa que vier, eu acho que melhora. Mas realmente, tá mal acostumado com tudo arrumadinho, né, naqueles campeonatos deles lá. Aqui é meio confuso o esquema.
Vamos aí aguardar, ver o que vai acontecer. Estamos chegando aqui ao final do 11 minutos. Olha, conseguimos, viu, Raquel?
Meu
terminar
Deus
aqui mesmo com a Rita Zumba no horário.
E vencendo a pauta.
Ao bullying, ao bullying.
Algum destaque, o Pedro Pinça, agora nesse final?
Eu queria destacar uma surfista brasileira chamada Luana Silva, que chegou pela primeira vez a uma final de torneio grande, né, do surf mundial, que foi o Bells Beach. Ela chegou na semi, ela chegou à final, perdeu a final, foi vice-campeã, mas como foi a primeira vez que ela conseguiu alcançar esse patamar aí no circuito mundial de surf, acho interessante a gente citar o nome dela, Luana Silva.
Muito bem, tá aí, obrigado, viu, Pedro Pincer. Rita Zumba, algum destaque nesse final?
Vai, Corinthians.
Pronto.
Bom dia pra todo mundo.
Aqui, algum destaque?
Não, nenhum destaque. Fala, vai, Corinthians, vai.
Pronto, então a gente encerra aqui o 11 minutos Vai Corinthians dessa segunda-feira. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, amigo, até sexta-feira.
Obrigado, freguês. A gente se fala na sexta-feira. Um abraço.
Anelou no finalzinho ainda.
E a gente se fala na sexta-feira. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez.
Nossa,
um abraço. E até a próxima.
Até a próxima.